Olá, boa tarde. Inicia a partir de agora o programa informativo da Prefeitura de Passos Maia. Hoje, sábado, dia 22 de fevereiro, está aqui com a gente a Secretária Municipal de Assistência Social, Rosane Nerves. Seja bem-vinda, Rosane, ao programa informativo da Prefeitura. Uma ótima tarde para você.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes.
Primeiro programa que você participa, a gente sabe do trabalho intenso que é a Secretaria da Assistência Social e os desafios que na Secretaria tem. Podia contar para a gente um pouco como é que foi esse início da Secretaria, né? No mês de janeiro, organizar a equipe, como é que você encontrou a Secretaria, né? Como é que foi aí, né, para se inteirar aí de como é que estava a Secretaria?
Bom, Fábio, a gente teve muita dificuldade. Dificuldade essa que a gente conseguiu contornar, porque, graças a Deus, hoje a gente está já ali, dentro dos 15 dias, a gente já estava bem organizado. Porque eu sempre falo assim, conversando lá com as colegas de trabalho, acho que a gente deveria, ao dia que a gente sair da administração, fazer uma transição certa para outra administração. Seja uma administração, situação ou oposição, né? Porque é o povo que sofre, né, Fábio? Porque ali a gente deixou de atender pessoas por não ter funcionários, né? Que vários estavam, os que tinham concursado estavam de férias durante janeiro. E aí a gente ficou bem perdido, né? Porque sem os técnicos, a gente não consegue atender a população. Porque é eles que sabem, né, dos programas, do que tem que fazer para dar uma cesta básica, para ajudar lá no remédio, para ajudar. Todos os programas que tem ali dentro da assistência é passado pelo assistente social, né? E como a gente estava sem assistente social, dificultou bastante, Fábio, os trabalhos. Mas como estava psicóloga, ela voltou com nós 20 horas no início de janeiro, ela conseguiu, como ela trabalhava junto com a assistência social, ela conseguiu nos dar um suporte para a gente conseguir fazer o que a gente não deixou de atender as pessoas, não deixou eles perder a viagem completa quando vinham ali, né? A gente sempre dava apoio para eles e dava um suporte ali para que eles não saíssem de mãos vazias, né? Assim, sem atendimento. Mas foi bem complicado isso. A maior dificuldade, Fábio, do início da gestão ali na secretaria foi a gente perder a gestora do Bolsa Família, né? Que ela era concursada e pediu demissão. Isso dificultou muito o atendimento à população, né? Porque as pessoas vêm, né, querer renovar o cadastro. Nossa, é muita coisa, muita procura, né, durante o mês de janeiro. E muitas pessoas retornaram sem essa informação, né? Porque o Bolsa Família tem que ser uma pessoa preparada para isso, né? Capacitada, né? Muitas pessoas retornaram para casa sem atendimento porque elas vinham procurar porque foram bloqueadas. Muitas pessoas foram bloqueadas durante o ano passado, né? O final do ano ali. E elas queriam explicação, né? E a gente não conseguia dar essa explicação para elas, né? Então isso foi bem, bem complicado, né? E como a gente tem, Fábio, que contratar as pessoas por processo seletivo, a gente ficou sem. Como nós estávamos sem funcionário na secretaria, nós começamos eu e a diretora só, e aí a gente teve que contratar uns cargos comissionados, que as pessoas entendem como cargo de confiança, porque nós não tinha como contratar diferente, né? E a gente não podia ficar sem funcionários. Então, foi bem difícil, sabe? Depois a gente até encaminhou esses funcionários fazer o processo seletivo, mas como eles não conseguiram passar no processo seletivo, eles já estavam capacitados para cada um na sua função. Então, a gente teve que manter eles como cargo comissionados, né? É esse cargos de confiança que a gente quer explicar para a população, né? Que não tem como atender o público sem funcionários, né?
É, a gente sabe da demanda que é, e hoje em dia, né, Rosane, tudo passa pelo... Tudo tem que estar lá no cadastro único, né, tem que atualizar todas as documentação, seja Bolsa Família, enfim. E é um serviço que não pode parar, né, Rosane? Então, tem algumas secretarias que no final do ano elas param, né? Mas como a saúde, por exemplo, e como assistência, não pode parar, né? Porque as pessoas ficam sem receber, sem, né? Então, a gente sabe que a demanda é grande, né? E sabe também, né, Rosane, que leva tempo para a pessoa aprender, né? Para a pessoa atualizar, porque tem que ter senha, né, Rosane, para poder entrar no sistema, fica no cadastro do CPF da pessoa. Então, tem todo um trâmite, né, para fazer, para dar continuidade nesse trabalho, né?
Pois é, Fábio, a gente teve que trocar as senhas, muito trabalho, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente quer pedir desculpa à população, alguns que não foram atendidos, quem sabe, que a gente não sabe, né? Não está sabendo, às vezes, mas explicando aqui para eles o que foi que aconteceu, né? Então, a gente deu o máximo da gente para atender esse público enquanto nós estávamos em duas pessoas só na assistência social.
Tudo bem, Rosane, nesse mês de fevereiro, então, já começa, né, depois desse processo aí de capacitação, a secretaria já está a todo vapor. Inclusive, nesse mês de fevereiro, você foi para Brasília, né? Você e a diretora, Rosane?
É, sim, Fábio. A gente... Primeiro, Fábio, eu vou explicar aqui para você, antes de nós falar da viagem a Brasília, que em fevereiro os atendimentos estão sendo normalizados. Então, no dia 5 de março, retornaremos com o quadro de funcionários completo, com atendimentos disponíveis, né, para a população. Nossa equipe técnica estará composta por um assistente social na assistência social, um psicólogo no CRAS, um assistente social e um psicólogo e um advogado. Esse advogado, ele vai trabalhar na Proteção Social Especial, que atende vítimas de violência, né, Fábio? Que esse curso que a gente fez lá em Brasília, isso é uma coisa que tem que ser trabalhado, né? Então, a gente teve que contratar esse psicólogo para trabalhar nessa área. Essa viagem que a gente foi para Brasília, nós fomos, eu e a diretora que trabalha comigo, a Leandra Tamanho, fomos num encontro do Fundo Nacional de Assistência Social, onde tivemos 3 dias de muito aprendizado, um treinamento para novos gestores, né? E que após o retorno, a gente conseguiu aplicar muito esse conhecimento ali na secretaria, né? Foi um grande conhecimento adquirido lá no curso. Foi um curso muito bom, um treinamento muito bom, que agora a gente está aplicando aqui no município, né?
Rosane, só para entender, esse fundo, então, vamos dizer assim, é onde o governo federal manda o dinheiro, né? O governo federal manda o dinheiro para esse fundo. Vocês foram para Brasília, então, para aprender, porque a gente sabe que o governo federal também está passando por mudanças, enfim, nas leis, né? Então, vocês foram lá para aprender como é que, como é que presta a conta certa para esse fundo, né? Para poder aplicar bem esse recurso.
Sim, Fábio, a gente foi lá aprender porque nós temos que prestar conta de tudo que nós fazemos e saber aonde aplicar o recurso, né? Porque a gente não pode sair por aí aplicando recurso que vem para uma coisa aplicar em outra, né? Porque isso aí não dá certo. Então, a gente quer dizer para a população que não é muito recurso que vem, mas o que vem é para aplicar naquilo que eles pedem. Não pode tirar um dinheiro de uma coisa para colocar em outra, né? Um recurso de um tipo de recurso para colocar em outro. Então, a gente foi lá aprender. Eu quero falar a palavra certa, aprender, né? Porque foi um grande conhecimento, foi muito bom o curso. A gente nem viu passar esses 3 dias que a gente ficou lá. Até a gente viu, quando voltou de lá, pesquisando, ali vendo, entrando lá no sistema, a gente viu que tinha, identificamos um saldo em conta. E esse saldo, ele prejudicou no dinheiro que a gente vai receber agora esse ano. Porque não foi gasto esse dinheiro, agora nós vamos receber desse recurso só 40%. Do fundo. Desse dinheiro não vamos receber o 100% porque não foi aplicado esse dinheiro na administração passada, né?
Pois é, né, Rosane? Além da gente aplicar bem o recurso que vem do governo federal, também a importância de se gastar o dinheiro, né? Porque pro governo ele entende, então, que a gente não precisa desse dinheiro, já que não gastou, né? Então, o próximo recurso vai vir a menos, é isso, né?
Sim, é isso, Fábio. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz ali. É muito sério o trabalho ali na assistência social e CRAS, que é, a gente trabalha todo mundo junto, né? Estamos com uma equipe maravilhosa. Quero parabenizar, já antes que eu esqueça, né, Fábio, os novos funcionários, os antigos que estão lá, que é poucos, né, os antigos. Mas assim, a gente, porque eram todos contratados, né, Fábio, e uns pediram demissão. Então a gente quer parabenizar a nossa equipe, que está sendo maravilhosa, está sendo uma família ali, para trabalhar pela população.
É, então, Rosane, falando dessa questão da gerência do recurso do fundo, o governo federal também, no ano passado, implantou uma nova forma de prestar conta, né, que é o AGBB, que é a via ao sistema do Banco do Brasil, onde então todas as notas dos produtos adquiridos com esse recurso do fundo tem que ser lançadas nesse sistema. Como é que ficou isso?
Pois é, Fábio. A gente, durante o treinamento, foi repassada uma nova ferramenta, né, que já está sendo implantada na Secretaria, que é o Agiliza Suas e o BBB Ágil. Essa ferramenta funciona, assim, Fábio, como uma prestação de conta, de contas do Fundo da Assistência Social. A gente tem que prestar conta, né? A partir da implantação dessa ferramenta, todas as compras realizadas, feitas pela Assistência Social, todos os serviços prestados, valores aplicados em reformas e alimentos, vão ser informados diariamente ao sistema. Assim, toda a população terá acesso a essas informações, tornando a gestão, Fábio, mais transparente, né? Que a população vai poder acompanhar. Como que eu te digo assim, é uma ferramenta nova, né, que está acontecendo. Por isso a gente teve várias mudanças dentro, né, ali do CRAS, ali da assistência social, né? Novas leis, né, também, que a gente está estudando muito e aprendeu muito lá em Brasília também, no treinamento. Então, esse curso foi maravilhoso para a gente, né? Aí, Fábio, ali, quando a gente está falando dessas prestações de conta, aqui foi implantado, aberto, acho que é a palavra certa, esse sistema de Agiliza Suas e BBB Ágil aqui em Passos Maia, mas ele não foi alimentado. Ele não
foi... Então, no caso, foi implantado o sistema, mas o sistema, então, não foi feito a prestação de conta do ano passado, então vocês vão ter que pegar todas as notas do que foi gasto do ano passado e alimentar esse sistema?
É isso, isso mesmo, Fábio. A gente vai ter que estar fazendo já isso, prestando conta do ano passado, para depois começar a prestar conta do nosso ano agora de 2025. Estamos fazendo 2024 para depois começar a fazer 2025.
Aproveitando também a saída de vocês a Brasília, falando dos recursos e das novidades do governo federal, a gente sabe que nos últimos anos o governo vem cada vez mais afunilando, sendo rígidos na questão do Bolsa Família, né? A gente sabe também que durante esse mês o Bolsa Família vai ficar fora do ar, né? Tem alguns dias aí que, porque o governo está atualizando o site. Podia contar um pouco para a gente como é que vai funcionar?
Pois é, Fábio. Isso é uma informação muito grande, uma informação muito importante para as pessoas que fazem parte desse programa, né, Bolsa Família. No ano de 2025, o programa Bolsa Família vai passar por mudanças pelo governo federal, né? O governo federal está implantando um novo sistema do Bolsa Família, que será uma plataforma integrada. Por isso, o sistema atual ficará indisponível. Ele ficará fora do ar, Fábio, em todo o Brasil, a partir do dia 28 de fevereiro a 16 de março, retomando o atendimento normal no dia 17 de março. Durante esses 17 dias, o sistema ficará fora do ar, então a nossa coordenadora, ela vai ser a coordenadora do Bolsa Família e do Cadastro Único, passará por um treinamento e capacitação para o novo sistema, né? Que é um novo sistema isso que está acontecendo, né? Então ela vai passar por um treinamento, uma capacitação. Então não haverá atendimento, né, nessa área do Bolsa Família ali, porque ela vai estar em capacitação, e mesmo que o sistema vai estar fora, né, Fábio? Não tem como a fazer nada, né, durante esses dias, vai estar fora do ar. Também eu quero aqui ressaltar que as famílias que recebem o Bolsa Família, a benefício de proteção continuada, que precisam atualizar seus cadastros, não sofrerão nenhum bloqueio, Fábio. Suspensão ou cancelamento, elas poderão, assim, atualizar a partir do dia 17 de março, né? Sem ter nenhum prejuízo, né? Que não precisa ficarem com medo que isso vai ser, vai prejudicar, né? De alguém ser cancelado, Bolsa Família, alguma coisa assim, porque isso é um programa do governo, né? Então, isso vai voltar normal dia 17, aí eles podem estar vindo, né? Para atualizar os cadastros, para quem não atualizou ainda, né? E vai continuar normal. Aí, ali vem as leis, né, Fábio? Que a gente já vem até adiantando para as pessoas que a partir da implantação do novo sistema, o número de inscrição no cadastro da pessoa física, que é o CPF, né? Passará a ser a chave de identificação. Então, a chave de identificação do cadastro único vai ser o CPF da pessoa. E é obrigatório para a inclusão e atualização cadastral.
É cada vez mais, né, que nem eu tinha dito no início, né, Rosana, cada vez mais o governo vai cruzando os dados, né? Por isso da importância das famílias, né, pedir a compreensão das pessoas que estão nos ouvindo, para que atualizem o cadastro, né? Porque daí, sim, se a gente deixa de atualizar, aí o governo entende que, né, a gente não está certo, então o governo corta porque a gente deixa de atualizar o cadastro, né? Então,
sim,
é importante que as pessoas não tenham medo, não vou atualizar o cadastro porque vão cortar. É ao contrário, né? A gente tem que manter, sim, os dados atualizados, uhum, porque senão, né, hoje em dia eles cruzam com o CPF, eles cruzam lá com os dados da saúde, enfim, né? Então, não tem como a gente se omitir, né? Tem que, enfim, atualizar os cadastros, né?
Sim, Fábio, e ali a gente tem um problema que a gente já tem que ir informando a população do programa Bolsa Família. Que é assim, ó, que nem você falou ali, vai cruzar os dados. Então, é CPF, é posto de saúde, né? A família vai e fica um cadastro no posto de saúde. Então, tudo isso vai cruzar. Vai dar problema se a pessoa não falar a verdade, né, Fábio?
É o que acontece muito, né, Rosane? Que às vezes as pessoas vão lá no CRAS, na assistência, no cadastro único, coloca, por um exemplo, né? Coloca que é solteira lá no cadastro da assistência, né?
Sim.
E aí lá no cadastro da saúde coloca como é casada. Então, né, cada vez mais o governo vai cruzar esses dados. Então não adianta a gente...
Sim, ele vai trazer vários problemas, né, para as pessoas, para as famílias que participam do Bolsa Família, se não falar a verdade, né? Então isso a gente tem que falar para as pessoas, a gente tem que orientar eles, porque depois fica que a gente não orientou, que eles fizeram daquele jeito porque não sabiam, né? Então a gente tem que falar, tem que orientar para que eles façam certo, né? O novo sistema do cadastro único traz assim, avanços para a identificação e caracterização da população mais vulnerável, visando a garantia de direitos e a promoção de desenvolvimento e inclusão social. Então, isso é um, a gente quer dizer aqui que é um programa para as pessoas que precisam, né, Fábio? Aquelas pessoas que precisam mesmo, né?
A gente sabe, né, Rosana, assim, que tem muitas, às vezes, né, tem pessoas que não precisam e recebem, e tem muitas pessoas que, né, que precisam desse recurso do Bolsa Família e não conseguem receber, né? Fica na,
sim,
fila de espera,
uhum,
né?
Então, verdade.
Tem que ser muito justo, né, Rosana, assim, tem que ser justo com o dinheiro público, né?
Ah, sim.
Porque o recurso, ele é finito, né? O recurso, ele não consegue abranger, não vai aumentar, é aquele recurso, né? Então tem que cada vez mais ser justos, né?
Sim, e outra coisa para encerrar essa parte do Bolsa Família, a gente quer dizer assim para as pessoas que essa mudança é em todo o Brasil, né, Fábio? Não é só em Passos Maia, né? Quer dizer para as pessoas que isso está sendo informado, já foram divulgados pela Voz do Brasil, pelas redes sociais, né, do governo federal. Então, tudo isso é coisa nacional, não é municipal, né? Nem regional, nem estadual. Então, é uma coisa nacional.
Ô, Rosana, então, nesse mês também retorna aí as atividades em grupos, né? Com os serviços de convivência, que eram os antigos PETs, né? Agora são serviços de convivência. também com os idosos, tem muitas novidades, tem oficinas, podia contar um pouco pra gente, informar aí quando que começa, que dia.
Pois é, Fábio, a gente até estava ansioso, né, para retornar às atividades com o serviço de convivência. A gente iniciou dia 18, terça-feira, né, que dia 17 a gente teve o treinamento com os profissionais, né, tanto os profissionais que trabalham com o serviço de convivência, como os técnicos nossos ali e os nossos funcionários ali de dentro, né? As meninas que trabalham com Bolsa Família, com as recepcionistas, né? Que nos ajudam em tudo, né? Elas não são só recepcionistas, né, Fábio? Elas fazem um trabalho muito bom, muito grande ali com nós, nos ajudando. Então, a gente teve o treinamento na segunda-feira, com a assessoria da Iraci, da professora Iraci. E daí, na terça-feira, foi retomado os trabalhos, né, do serviço de convivência no centro, na Indumel e no Zumbi. A gente está atendendo crianças de 7 a 14 anos e tentando fazer um bom trabalho com essas crianças, juntamente com os pais. A gente ainda não fez a reunião com os pais, né? A gente está esperando para fechar bem as turmas, né, Fábio? Para depois a gente chamar os pais, para a gente conversar, que a gente quer fazer um trabalho, a nossa secretaria quer fazer um trabalho junto com a família, né? Família junto com a escola, com o serviço de convivência, né? Então, a gente, por isso que nós não fizemos ainda a reunião com os pais. Estamos fazendo, tentando fazer junto com as profissionais, as que trabalham, as professoras, já digo, né, para o povo entender bem, as professoras do serviço de convivência, que vai trabalhar com as crianças, que muita gente ainda fala PET, né? Quando a gente fala serviço de convivência, tem pessoas que não sabem ainda o que é, né? Era o PET antigo, né? Que hoje é serviço de convivência. Tentando fazer um trabalho maravilhoso com as crianças. Estamos fazendo cardápios diferentes com eles. Oficinas, muitas coisas diferentes a gente quer trabalhar com as crianças. E tentar fazer um bom trabalho com as nossas crianças, que às vezes as mães têm que trabalhar o dia todo, eles ficam lá com as professoras, né, no serviço de convivência, e que eles se sintam lá no serviço de convivência como se fosse que estivessem junto com a família. É o que a gente pede, né?
E também o retorna logo mais também os idosos, né, Rosane?
Sim, Fábio. Os idosos, a gente vai tá retornando com eles, com o grupo dos idosos, retomando as atividades no dia 26 de fevereiro, às 14 horas, no centro de convivência, no centro dos idosos aqui do Passos Maia, né? Aí a gente vai reunir os dois grupos, Zumbi, dos Palmares e o centro aqui, para a gente iniciar junto, né, Fábio? Fazer uma festa bonita com eles ali, né? Uma atividade bonita com eles. A gente pede que eles participem, né, Fábio? Para a gente fazer uma abertura bem, bem legal.
A gente sabe que também, né, Rosane, assim, nessa parte de oficinas, as crianças, as mulheres, os idosos adoram as novidades, né? E tem muitas novidades para esse ano?
Olha, Fábio, hoje a gente não vai poder falar aqui quais as oficinas que vamos trabalhar, porque tem ainda oficinas que a gente está em licitação, tem parcerias que a gente está fazendo com entidades, para que a gente consiga fazer um bom trabalho, como eu falei, né? Com as crianças do serviço de convivência e com os idosos. A gente tem muitas ideias, muitas coisas boas estão vindo pela frente, muitas novidades que eu tenho certeza que eles vão gostar, vão adorar, vão participar. Para estar dando incentivo, né, Fábio, para que eles participem, né?
Rosana, então, a gente sabe que no mês de março, a gente comemora aí, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E tem novidade, né? Dia 1º, então, vai acontecer um encontro da mulher aqui em Passos Maia?
Sim, Fábio, a gente vai fazer a comemoração do Dia Internacional da Mulher antecipado. O porquê? Porque a gente viu que o dia 8 ia ser num sábado, ia ser bom, ia ser maravilhoso, né? Para fazer a festa no Dia da Mulher. Mas como vai entrar a quaresma na quarta-feira antes, a gente decidiu de fazer a festa do Dia Internacional da Mulher, a comemoração, no dia primeiro, num sábado antes, para elas poderem se divertir, né, Fábio? Porque muitas, como a gente sabe, que aqui nós é cidade pequena, o povo é bastante católico, né? Então as mulheres já não vão gostar de dançar na quaresma, né? E a gente vai ter a dancinha lá para elas, né? E para nós se divertir. Então a gente antecipou para o dia primeiro, por causa disso, né? Mas vai ser muito bom, a gente quer convidar as mulheres que venham participar, que aproveitem o dia delas, que vai ser bem legal, elas vão gostar. Vai ter uma palestra muito boa nesse dia. Vamos ter o almoço, Fábio? Vai ter transporte em todas as comunidades, passando, então vai sair, eu já vou falar agora aqui, né? Vai sair o transporte, está saindo do Conquista do Horizonte às 8 horas da manhã, passando pela Estrada Grande da Indumel, né? Porque não vai dar tempo de entrar em todas as comunidades, né? Então a gente pede para elas fazerem um esforcinho, vir na Estrada Grande, né? Quase todos têm carro, né? Que os maridos... dêem uma forcinha, né, trazer elas na Estrada Grande, aquelas que não sabem dirigir, que precisam vir de transporte, é para elas estar vindo se divertir, passar um dia diferente aqui com nós. Então, a do Zumbi vai sair do 20 de novembro, o transporte vai sair às 8h30 da manhã, passando pela estrada do Zumbi e Santo Antônio, vindo até a cidade, né. E a gente... tá fazendo com muito carinho essa festa para elas, né? Para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Vai ter muita surpresa, né, Fábio? Muita coisa boa. A gente pede que elas participem, né, nesse dia. Vai ter daí então vai começar de manhã às 11 horas, né? 10h30, 11 horas por ali, porque sempre atrasa um pouquinho, né, às vezes. Mas a gente precisa, a gente gostaria de começar no horário certo, né? Mas... ao meio-dia vai ter o almoço, à 1h30 a palestra, Fábio. E depois da palestra a gente vai ter algumas novidades para elas. Eu tenho certeza que elas vão gostar. Então a gente quer reforçar o convite.
Para os italianos, né?
Sim. Aqui, até eu vou ler aqui o convite, né? Para a palestra ser realizada no sábado, dia 1º de março, às 10h30, no Salão Paroquial. E todas as mulheres do nosso município, para todas as mulheres do nosso município, onde vai ser servido um almoço em comemoração do Dia Internacional da Mulher. No dia, terá que ser confirmado, Fábio. Até quinta-feira elas têm que confirmar. Ter confirmação, porque como é um almoço... A gente tem que ter uma noção de quantos almoços, né? Para não ter perigo de faltar, né? Então, a gente pede que tragam talheres e que confirmem, né? Para a gente ter uma boa organização, né? Pode estar confirmando com as agentes de saúde ou no telefone do CRAS, que a gente já passou nos convites, né? E contamos com a presença de todos, né, Fábio? De todas. Também, eu queria aqui pedir a colaboração das mulheres. Para que nesse dia, elas tirem esse dia para elas, Fábio. Para elas se divertir, para elas se concentrarem, né, na palestra. Que elas, os maridos, que elas peçam para os maridos ou alguém ficar, os filhos maiores, né, ficarem com as crianças. Para que nós possa fazer, que elas possam participar mesmo, né?
É, a gente porque... sabe, né? Só para complementar, a gente sabe que às vezes a gente fica na rotina do dia a dia, né? E a mulher já entra nessa jornada tripla, né? De cuidar da casa, cuidar da criança, trabalhar fora, cuidar do marido. Então que nesse dia seja um dia especial para ela curtir, né? E se sentir bem. E que os filhos possam ficar com o marido ou com algum parente, né? Para que ela possa se concentrar, se divertir e passar um dia especial, né?
Pois é, Fábio, a gente... sabe, né, que no município a gente tem várias festividades durante o ano, né, para as crianças, para as mães, para as mulheres. Então, esse dia é especial para nós, mulher, né, que elas compreendam, que elas colaborem, né, com elas mesmas, né, Fábio, porque é elas que vão se divertir, né. Então, a gente pede e está pedindo isso.
Então, Rosane, estamos chegando ao final de mais um informativo da Prefeitura de Passos Maia. Os microfones estão abertos para as considerações finais, mais alguma coisa que esqueceu? A gente sabe que é bastante conteúdo, né?
Bom, Fábio, você sabe que a assistência social é uma das secretarias que Se a gente for começar a falar, a gente fala o dia todo, né? É muita coisa, né? Mas tem muita coisa que eu não vou falar aqui hoje. É, mas nos próximos programas a gente vai estar, né, passando para a população do nosso trabalho, dos nossos deveres ali, né? Quero aqui deixar agradecimento às agentes de saúde, que a gente está fazendo uma parceria com a Secretaria da Saúde, né, para a gente fazer um bom trabalho. E as agentes de saúde, elas estão me ajudando a divulgar a Festa da Mulher, né? Eu pedi para elas foram todas prontas. Quero deixar um abraço para elas, agradecer pela organização que elas estão fazendo, ajudando na Festa da Mulher. E quero dizer à população que a gente está ali para atender, como eu digo para as funcionárias nossa lá, nossa equipe, nós vamos estar unida para trabalhar pelo povo. E é isso o objetivo da nossa administração, é o que o prefeito pede para nós, para trabalhar unido e fazer um bom trabalho pelo povo.
Muito bem, Rosane, obrigado pela participação, desejar a você sucesso na Secretaria da Assistência Social, desejar a você um bom final de semana e uma boa semana.
Obrigado, Fábio. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima.
Muito bem, você ouviu o programa informativo da Prefeitura de Passos Maia. Tenha uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Vaqueiros tocando boiada.